Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Deus, e te agradecemos pela oportunidade que tivemos, ó Deus, de participar da ceia do Senhor, esse memorial, ó Deus, em que nós recordamos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez graciosamente por nós naquela cruz. Obrigado, Deus, pela forma como o Senhor usou o Eusébio hoje para nos trazer à memória, ó Deus, aquilo que aconteceu, aquilo que o Senhor sofreu, aquilo que o Senhor viu, aquilo que o Senhor presenciou e principalmente aquilo que o Senhor pagou. Obrigado, Deus, porque de minha parte eu sei que eu não sou merecedor, ó Deus, e se não fosse a tua graça e o teu favor, sequer estaria aqui, Pai. Fala ao nosso coração agora, ó Deus. Usa a tua palavra para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir e ajuda-nos a que tenhamos vidas, ó Deus, que verdadeiramente te glorifiquem e te exaltem, ó Deus. Não em pagamento aquilo que o Senhor fez naquela cruz, porque isso é impagável e nós sabemos disso. Mas para que possamos te honrar, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós, mas principalmente por quem o Senhor é. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida aqui, obrigado por cada um que está reunido em teu nome nessa hora. O Senhor nos use, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Gente, primeiro, desculpa quem estava aqui semana passada, eu não estive, eu tive um problema de saúde. Então me perdoem, mas eu vou compensar essa aula. Na próxima aula a gente vai fazer duas aulas ao mesmo tempo, porque elas são interligadas, tá? Essa daqui, na verdade, é a aula de semana passada. A Thalita ficou feliz porque ela falou: pô, não vim semana passada. Perdeu nada, tá vendo? Reprise. Olha lá. Mas em suma, vamos lá. Na semana retrasada, a gente falou a respeito de Uzá. Uzá era filho de Abinadab, né? Só recordando rapidamente. E ele morreu ao tocar ou tentar segurar a arca. E a gente olhou aqui um pouco a respeito do porquê, né, Deus agir dessa forma naquela circunstância. Só para lembrar, o objetivo dessa série é resgatar a reverência e o temor a Deus. A importância, né? Ou seja, não ser reverente a Deus expressa que a pessoa não sabe quem é Deus, né? Quando a gente sabe quem é Deus, e principalmente quando a gente sabe quem é Deus e quem nós somos, aí sim é impossível você não agir com reverência diante do Senhor. Como eu disse, nossa agenda hoje, a gente viu a respeito de Uzá na arca e seus efeitos. Hoje a gente vai falar de Hofni e Finéias. Quem lembra desses caras? Quem são esses caras? Alguém? Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Hofni e Finéias, lembram ou não? Filhos do 39º juiz de Israel, Eli. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel 1:3. E por favor, se alguém puder, antes disso, Hebreus 12, 28 e 29, só para a gente recordar qual é o versículo base da nossa série. E qual o versículo ou o texto base da aula de hoje? Hebreus 12, 28 e 29 e 1 Samuel. Aliás, se quiserem, já deixa aberto 1 Samuel. Todos os textos de hoje, ou a maior parte dos textos de hoje, estão em 1 Samuel. São poucas citações que a gente tem a respeito desses dois caras. Então, vamos nos concentrar nelas. Quem achou, por favor?
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Olha que bênção.
Aliás, eu vou ver se a gente consegue abordar sobre fogo, né? Quem é que vem de uma igreja pentecostal ou neopentecostal? Calma, gente, não precisa ficar com medo de erguer a mão, não. Parece quando a gente pergunta quem é calvinista, né? Fica todo mundo. Calma, tá tudo bem, beleza? Por que que eu estou falando essa pergunta? Tem um sentido, tá? Muitas vezes a gente escuta o pessoal falando de fogo, né? Refinado pelo fogo, e não sei o que do fogo, e não sei o que do fogo, e pouca gente sabe o que que fogo significa dentro da Bíblia. Então a gente vai abordar isso na próxima aula. A gente vai dar um overview de alguns textos que falam a respeito de fogo, justamente porque o texto base da série fala de fogo e alguém já me perguntou a respeito disso. O Senhor Deus é fogo consumidor. Beleza? 1 Samuel 1, 3b. Mas pode ler o 3 inteiro.
Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Silo. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli.
Bom. Aí nós temos o versículo, na verdade, o capítulo 1 de 1 Samuel está falando a respeito de Elcana, né? Que foi pai de Samuel, certo? Ele e as duas esposas, que eram Penina e... Quem? Ana. Vou falar, certeza, sim. Beleza? Ana foi mãe de Samuel, certo? Dedicou Samuel ali dentro do templo, ainda, né, durante o exercício do sacerdócio de Eli. E a primeira citação que a gente tem desses dois caras é exatamente esse versículo. Então, o texto está falando de Elcana e fala que quando Elcana chegava para servir o Senhor todo ano, né, como costume dos judeus, ele chega ali diante de Deus, e quem está ali servindo? Ofni e Finéias, dois filhos de Eli. Ok? Eli era o sacerdote da época. A gente está falando de um período de tempo onde o governo era teocrático, ou seja, você tinha Deus como senhor de toda aquela nação, e embaixo você tinha sacerdotes que eram escolhidos, e aí você tem uma hierarquia de sacerdotes, né? Tem gente que acha, não, Deus é socialista, né? Porque é todo mundo. Não, existe uma hierarquia. Sempre foi muito organizado, os próprios anjos, a gente vê isso biblicamente, tem uma hierarquia, e não era diferente com o sacerdote. Então, quem servia, normalmente, bom, primeiro requisito, né? Quem poderia servir? Os filhos de? Como sacerdote. Filhos de Levi, tribo de Levi. Ela foi destacada para que sacerdotes se levantassem dessa família, e óbvio, a gente fala de família, parece que é mais ou menos o que vai acontecer no Japão até 2050, né? Todo mundo vai ter o sobrenome Sato, se não mudarem as coisas lá. Então, a tribo de Levi, a gente fala, era uma tribo, diz, não, era muita gente. Tanto que na aula passada, quando a gente estava falando da arca, a gente falou de algumas dessas tribos. Por exemplo, a tribo dos coatitas. O que os caras tinham que fazer? Lembra, coatita? Qual era o serviço desses caras? Carregar a arca. Os coatitas são descendentes de quem? De Levi. Beleza? De coate, sim, lógico, né? Coatita. Nessa, não, parece que... Né? Tudo bem? Mas tribo de Levi, beleza? Existe toda uma hierarquia, por isso que é bom você ler genealogia, né? Tem gente que pula genealogia, mas genealogia tem lição dentro da genealogia, né? Própria genealogia do Senhor Jesus, tem coisas ali que você fala, nossa, cara, como é que pode? Como é que Deus incluiu essa pessoa aqui dentro? Beleza? Então, importante ler genealogia. Mas, voltando à lição... Ofni e Finéias são citados pela primeira vez e a identificação é os dois filhos de Eli. Ok? Tudo bem? Na aula passada, a gente olhou também a respeito de um... Que coisa estranha, peraí, gente. Tem alguma coisa errada aqui no meu computador, me perdoem. Eu prometo que eu volto em um minuto. Agora sim. Agora sim. Vai, filho. Joia. A gente falou na aula passada sobre a Arca da Aliança. Vamos lembrar rapidamente? O que era a Arca da Aliança? Arca da Aliança. Beleza? O que isso era? O que isso representava? Um símbolo visível da aliança de Deus com o seu povo. Tudo bem? Certo? Como é que eles usavam essa arca? Eles achavam, né, ou eles consideravam, que a presença de Deus estaria onde a arca estivesse. Ok? Tudo bem? Ordem do próprio Deus, quando ele falou, olha, vocês vão construir entre as asas dos querubins, eu vou aparecer ali para conversar com você, Moisés. Tudo bem? Vamos lembrar disso? Então, o que eles faziam com a arca? Toda vez que eles tinham uma guerra, todas as vezes que eles tinham um evento ou coisa que o valha, eles levavam a arca dizendo o seguinte, nosso Deus está conosco. Ok? Não deu muito certo da última vez, né? Vamos lembrar? Estavam lutando lá contra os filisteus e o que acontece? Perdem a guerra, beleza? E os filisteus levam a arca, ok? E depois a arca traz todos os problemas que a gente viu na aula passada, e aí quando vão levar a arca de volta, né? Davi, muito sábio, faz aquela arte, né? Ou seja, o que era para fazer? Opa, desculpa, muito rápido. O que era para fazer? Então, o que o Senhor ordenou? Quem tinha que levar? Os filhos de Coate, né? O que ele faz? Coloca numa carroça nova. Não deveriam tocar, tocou, não deveriam olhar, olharam, né? Então a gente viu aí que é uma série de requisitos necessários para cuidar daquele símbolo que representava a aliança de Deus com o seu povo não foram cumpridos, e obviamente a gente teve uma série de consequências, mais especificamente para Uzá, mas também sobre os homens de Coate, os 70 homens de Coate. Tudo bem? Todo mundo lembrou? Estamos na mesma página? O que mais que a gente falou a respeito disso? Cadê a arca? Deus, na sua sabedoria, provavelmente não deixou, né? Ou não deixa que a gente encontre, justamente para nos lembrar que a nova e definitiva aliança é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez se sobrepõe à arca, se sobrepõe a qualquer outro símbolo. Cristo é o centro do universo, a gente já falou a respeito disso. E é Ele que tem que ser a nossa aliança com Deus, ou é Ele que tem que ser, não, é Ele que é a nossa aliança com Deus, obviamente para aqueles que têm uma aliança com Deus. Tudo bem até aí? Lembramos da aula passada? Vamos para essa. Qual o objetivo da gente ver a vida desses dois caras aqui, né? O que que esses dois caras fizeram de diferente de Uzá? Beleza? Então, eles ignoraram a reverência diante do Deus de Israel e colheram sobre si as consequências dessa irreverência. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui uma desgraça em cinco atos. Vamos olhar cada um deles? Primeiro ato, o contexto da vida desses dois caras. Quem abre lá, ou se já tiver aberto, por favor. Vamos ler 1 Samuel 1, de 1 a 3. Vai falar sobre... Aliás, esse daqui eu leio rapidinho. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. É, uma pausa aqui, beleza? Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi. Olha quantas gerações para identificar esse cara. Por quê? Alguém já viu o sobrenome na Bíblia? Qual o jeito de se identificar que esse Eucana era o Eucana, marido da Ana e da Penina? Beleza? Por isso que a Bíblia tem genealogia, porque você não tinha sobrenome. Tudo bem? Tinha as duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. Bom, já temos uma indicação de quem esses caras são, certo? O que que eles são? Sacerdotes. Qual a função do sacerdote? Mais que isso. Qual a função do sacerdote? Nossa. Quanta participação, gente. Hã? Que animação é essa? Gente, vamos lá. Qual a função do sacerdote? Isso é primordial, essa definição é primordial para aquilo que a gente vai ver aqui hoje. Qual a função do sacerdote? Esquece tudo isso daqui, beleza? Vamos lá. Qual a função do Fernando Leite na Igreja Batista Fonte? O quê? O que mais? O quê? Propagar a palavra. O que mais?
Cuidamos do ritual lá de adoração. Ensinar, exortar.
Que mais?
Levar a palavra.
Que mais? Engraçado, ninguém lembra da palavra que eu usei para definir sacerdote aqui, né? Olha que coisa. Gente, o sacerdote naquela época, assim como o sacerdote hoje, ele deve ser, e hoje eu vou colocar entre aspas aqui, ele deve ser uma interface entre o povo e Deus. Beleza? Como é que Deus falava com o povo? Como é que Deus falava com o povo? Junta todo mundo no lugar, pessoal, seguinte, a partir... Não, 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 não. Ele fazia o quê? Chamava o sacerdote. Lembra de Moisés? Sobe aqui no monte. Fala para ninguém chegar perto aqui, porque se chegar perto morre, beleza? Se a cabra encostar aqui vai morrer. Se o boi vier comer mato aqui vai morrer. Beleza? O que que Deus fazia? Sobe aqui. 40 dias. Vou te dar instrução para você dirigir esse povo aí. Beleza? É um bando de bicho difícil de controlar. Pois não, João.
Só de informação geral, sacerdote e profeta, a gente está falando da mesma
coisa. A gente está falando da mesma coisa. Na verdade, assim, existe uma diferenciação clara entre as funções, mas no caso de Moisés, ele era as duas coisas. Beleza? Por quê? Porque ele é o cara estabelecido por Deus para guiar o povo. Mas ele também era profeta.
Porque a Bíblia usa muito essa expressão.
Sim,
né?
Sim.
Eram os profetas.
Sim.
Inclusive, os diferencia, né? Mas o sacerdote, e quando a gente fala de sacerdote, a definição importante aqui é o sacerdote é uma interface entre o povo e Deus. Ô Yuri, mas quando Jesus morreu, rasgou o verbo, a gente não precisa. Precisa. Ô Véu. Ainda bem que o Elcio tá acordado, velho. Ainda tô bem meia boca ainda. Pra ser sincero, bem meia boca. Então o que que acontece? Rasgou o véu? Rasgou. Beleza? Isso mudou? Não precisa mais de sacerdote? Não. O Novo Testamento vai falar que Deus estabeleceu muitos para mestres, para professores, para líderes, para cantores. Todo mundo continua tendo função dentro da casa do Senhor. E ele estabeleceu pastores justamente por quê? Imagina uma igreja sem pastor, gente. Ia ser divertido, não ia? Não ia existir igreja. Desculpa, é impossível. Beleza? Por quê? Porque se não existe alguém na liderança, alinhado com a vontade do Senhor, trazendo aquele rebanho, desculpa, entendeu? E aí a gente vai explorar essa definição de sacerdote lá na frente, tudo bem? Então assim, sacerdote, fácil, põe na cabeça, interface entre Deus e homens.
Vale lembrar que o Senhor Jesus, um dos atributos do Senhor Jesus, no plano é esse.
Vamos lembrar, a gente está lá em Hebreus, o que Hebreus fala? Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é que foi Melquisedeque? O primeiro sacerdote citado na Bíblia. Que acumulava duas funções, inclusive. Melquisedeque era o quê? Sacerdote e rei. E por que que está usando Melquisedeque como referência? Porque Jesus é o quê? Sacerdote e rei. Rei eterno. Esse, acima de qualquer um. Beleza? Então, obrigado aí pela dica. Tudo bem, então? Identificamos quem são os caras. Esses caras são sacerdotes do Deus Altíssimo. Herança de seus pais. Beleza? Isso era muito comum, não era nepotismo não, tá gente? Como você tinha que ficar dentro da própria família, era muito comum você ter um pai e logo em seguida você ter os filhos seguindo a carreira do pai. Tudo bem? Isso é garantia? Filho de peixe, peixinho é? Como é que é o ditado? Oh, a árvore não cai longe do pé, desculpa. O fruto. Tá difícil. Olha aí, irmãzinha. Isso, vou só ler só, tá bom? Vamos lá, segundo ato. Os crimes de Hofni e Finéias. Quem abre? 1 Samuel 2, de 12 a 17. Melhor que os outros falem do que eu, né?
Metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor.
Olha que interessante. Primeiro, os caras eram sacerdotes, certo? E vamos fazer uma diferenciação aqui? Você pode estar... E eu gosto muito do hebraico, porque eles não usam normalmente o verbo ser. Ou seja, você vai falar de alguma coisa, por exemplo, a Thalita é cantora. Não, a Thalita está cantora. Beleza? Isso é muito sábio. Por quê? Porque pode ser uma condição transitória. Entendeu? Então, eles estão como sacerdotes. Tudo bem? Correção aí só para ajustar a linguagem que está aí para a nossa linguagem. Não é que eles são de essência dos caras, são sacerdotes. Eles estão sacerdotes. E como é que a gente chega a essa conclusão? Olhando exatamente o texto que a Thalita acabou de ler. O que está dizendo aí? Eles são o quê? Filhos de? Quem que é Belial? Quem sabe quem é Belial? O Google. Quem que é Belial? Quem que é Belial, Mário? Quase. Belial era um deus pagão. Beleza? Ou seja, é o capiroto mesmo. É esse mesmo. Beleza. Uma variação dele. Beleza? Ou seja, olha o que a Bíblia está falando desses dois caras. Eles estavam no ofício de sacerdócio, porém, eles serviam quem? Nossa, irmão, como assim? O cara é sacerdote, se vestia, não sei o que lá. E daí? E daí? Quantos casos de pastores a gente conhece que estão, nossa, saindo pro ladrão, inclusive, né? Entendeu? Tá vazando, tá transbordando. De gente que vai lá, chega na frente da igreja, além de ensinar mentira, né, pro seu próprio umbigo, engana o povo. É o que tá acontecendo, ó. Esses dois caras, ó quem eles são. Duas crianças boazinhas pra caramba. E óbvio que não são crianças, porque já estão no ofício de sacerdócio, e para ser sacerdote você tinha que ter uma determinada experiência. Tudo bem até aí? Segundo ato, claro. O que esses caras faziam? Até das ofertas de sacrifício que o povo trazia, esses caras desviavam. E aí a gente vê uma narrativa interessante, né? Como é que é? Não, não pode carne assada? Não, não pode queimar gordura primeiro? O que significa isso? Tinha geladeira na época? Como é que a gente conservava as coisas? Ou na gordura, ou com sal. Sal era muito caro, tá? É. Beleza? Então a gordura servia para quê? E a carne depois de assada, quanto tempo ela durava? Muito pouco, se perdia. O que eles faziam? Que era carne crua. Por quê? Tira a gordura, envolve ela na gordura, ela vai durar tanto tempo. E aí eles vão armazenando para eles. Só isso que eles faziam? Não. A gente vai ver que esses caras eram mais caprichosos. Então, isso que a Bíblia está falando aí é, eles desviavam a oferta antes da oferta ser oferecida. Tudo bem? Mais uma, terceiro ato. Quem abre lá? Ainda seguindo. Olha lá, Thalita, você lê tão bem quanto canta, então. 2, 22 ao 26.
Peraí.
Os caras metiam o garfo na oferta, quando a oferta ia ser feita. E o que mais o cara fazia? O que os caras eram? Gente boa os caras, né? As moças iam até o templo, e o que os caras faziam? Entra aqui na casa, na suíte sacerdotal. Continua, Thalita, só para a gente sofrer mais.
E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens.
Olha que interessante. Bom, não vou falar que interessante, porque a gente vai voltar nesse texto. Mas esse texto levanta algumas questões bem interessantes. O que é o mais importante nesse momento? Eles eram adúlteros, beleza? Por quê? Sendo sacerdotes, a Bíblia não fala se eles eram casados ou não, mas eles tinham idade para já serem casados, obviamente, e atuavam como sacerdotes, então é muito provável que eles fossem casados. E aí, o que eles fazem? Se deitam com as moças que vão servir no templo. Ok? Sigamos, quarto ato. Continua. 27 ao 36. Sim, por favor.
Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordeneis que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo como o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá: rogo-te que admitas algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma.
Olha que interessante. Quando ele fala de braço, braço não é braço, tá? Braço é descendência. Como se você olhasse a árvore genealógica e tem um braço lá. Ele vai cortar aquele galho ali. O que, que ele está dizendo? Nenhum dos da tua casa vai viver até a velhice. Beleza? Lembra, falando de velhice, a gente vai ver a idade de Eli, né, quando ele morre. Mas o texto anterior já fala que ele era muito velho. Beleza? Para quem não sabe, Eli reinou. Eli julgou Israel por quase 40 anos. Ok? E finalmente o quinto ato. Vou dar uma folga para você, tá? Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Esse até o 11, tá? Depois, seguindo, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Perdão. Esse até o 11. O que, que aconteceu aí? Quinto ato. Saem para lutar, perdem a guerra, a arca é tomada pelos filisteus, é levada pelos filisteus, e Ofni e Finéias estavam ali com a arca de aliança, certo? Quinto ato, então, juízo sobre os irreverentes. Ah, desculpa, gente. Eu tenho que continuar do 12 em diante. Quem, por favor, consegue? 4 do 12 em diante. Errei aqui na preparação do texto. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem pode ler, por favor? 1 Samuel 4, a partir do 12. Isso.
O Benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Vai até?
Pode ler, até o final.
Quando ele chegou, ele estava sentado na sua cadeira, ao lado da estrada. Estava atento, pois, em seu coração, teria pelo arco de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Então o homem correu para contar tudo a ele. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, de modo que já não os conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha da batalha, fugi de lá hoje mesmo. O que aconteceu, meu filho? Perguntou ele. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Durante 40 anos, ele havia liderado Israel. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Ela, porém, não respondeu nem deu atenção. Deu ao menino o nome de Icabod, dizendo: a glória se foi de Israel, fora tomada, e porque o sogro e o marido haviam morrido. Depois acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada.
Obrigado.
Olha que interessante. Eli tinha 98 anos, governou 40. Quando ele recebe a mensagem de que os filhos tinham morrido e de que a arca tinha sido levada, ele simplesmente cai para trás da cadeira, bate o pescoço na pedra, quebra o pescoço e, consequentemente, morre. Beleza? Por que a gente viu tudo isso? Obviamente, para fazer o pano de fundo daquilo que a gente vai entender hoje a respeito de reverência. Mas onde é que está a reverência aqui, né? Está a irreverência, né? Ou seja, todos os atos desses caras aqui. Beleza? Qual é o problema aqui? Qual é a reflexão que a gente tem que ter em cima dos atos desses dois caras? Ah, está muito claro, né? Porque os caras, como sacerdote, deviam atuar como sacerdote. Será que é só isso? Na verdade, eu quero chamar a atenção de vocês para outra pessoa que não Hofni e Finéias. E aí, acho que a maior parte aqui já é pai. A ideia aqui é chamar a nossa atenção para o nosso papel enquanto pais. Beleza? Por quê? Gente, desculpa, tá? Entre os meus pecados está a chatice. Hoje na ceia era uma cantoria de nenê que falou uma coisa para você, cara. Meu Deus, impressionante. Era um aqui, é outro lá, gritando, tal, não sei o que lá, blá. E é chatice. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando o que os pais estão fazendo para que aquilo não aconteça, se é que estão fazendo alguma coisa. Eu sei que criança é criança de cola, é difícil controlar, eu sou pai, tá bom? Beleza? A minha está grande hoje, mas já foi nenê também, beleza? Só que a gente tinha uma série de cuidados quando a Beatriz era pequena, justamente porque a primeira coisa que eu pensava é não atrapalhar os demais. Sempre foi assim. Beleza? Olhando para a vida de Eli, olha que coisa interessante. A gente viu alguns textos aí, e eu destaquei alguns itens. 1 Samuel 2:28. Quando ele é repreendido por um homem de Deus ou por um profeta, o que o profeta fala para ele? Deus escolheu a sua casa. Deus escolheu você para o sacerdócio. Olha o que você está fazendo. Depois, a própria repreensão, na verdade o texto vem antes, né? A própria repreensão de Eli aos seus filhos. O que o texto fala lá? Olha que interessante. Sendo Eli já velho, vai repreender os seus filhos. O que vocês estão fazendo? Estou escutando isso, aquilo outro. Se estão se relacionando com mulheres na entrada do templo, o que está acontecendo? Como assim? Depois, filiolatria. Quem já ouviu esse termo? Filiolatria. O próprio profeta fala para ele, Deus está falando para você, você está dando mais atenção e valor para os seus filhos do que para Deus. Está sendo exortado. Você está olhando para os seus filhos em detrimento a olhar para Deus. Depois, maldição. Nenhum dos da sua casa vai chegar à idade adulta. Vai morrer jovem. Por quê? Não quero que vocês sejam mais sacerdotes. Estou cortando esse braço dessa árvore genealógica, que eu não quero gente assim para ser sacerdote. Depois, no final, ele morre de que jeito? Velho e pesado. Mas vamos falar de dieta aqui? Não, gente. Não. Isso é para a gente entender o contexto que está por trás disso daqui. Olha que interessante. Quais são os impactos da irreverência na vida de Eli? E vamos lembrar algumas coisas aqui, né? Por que que eu destaquei esses itens anteriormente aqui, né? Primeiro, o cara foi escolhido por Deus, sacerdote. Ele era o sacerdote líder daquela nação. Está isento de cometer erros. Está isento de errar na criação dos filhos. Tanto que errou. Errou. E para quem não sabe, dentro da cultura judaica, o pai era responsável por educar os filhos. O pai era responsável por exortar, por mostrar o caminho, por o pai. Infelizmente, na nossa cultura ocidental, nem sempre é assim, né? Entendeu? Não, é a mãe. Não, a mãe tem que falar. Não, a mãe. Não, é a mãe. A mãe que sabe o que está acontecendo na escola. A mãe que sabe o que está acontecendo, não sei o quê, blá, blá. E o pai, quase um visitante em casa, né? Responsabilidade bíblica é do homem. Yuri, você está sendo machista, a Bíblia é um livro machista. Não, não é nada disso. Se Deus estabeleceu assim, é para ser assim. Sou eu que escolhi. Não sei, não fui eu que escolhi. Entendeu? Tanto que a Bíblia vai falar que o homem é sacerdote do lar dele. Você vai lá para Efésios 5, o que está falando lá? Que homem? Qual é o papel do homem? Que o homem tem que fazer? Ele tem que estar ligado a Cristo. E não adianta você querer ser sacerdote por força, pelo seu braço. Não adianta você querer ser sacerdote. Não, 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 não. Você tem que ter um compromisso muito maior que a sua esposa no seu lar para você ser sacerdote por legitimidade, não por força. Legitimidade. Olha que interessante. Cara escolhido por Deus, cometeu erro, cometeu. Eu não sei quantos de vocês conhecem família de pastor. Eu, felizmente, por um lado, infelizmente, por outro, conheço muito. E sabe o que eu vejo? Falei aqui no começo. Filho de peixe não é peixinho, não. É impressionante o que tem de filho de pastor que consegue ser pior do que ímpio. É. Ou seja, você não tem garantia nenhuma de estar dentro e os teus filhos te acompanharem ou seguirem o teu exemplo. Beleza? Então, escolhido por Deus. Exortando velhos. Quando eu dava aula lá no SEMEAR, muitas vezes chegavam os pais lá, ah, porque eu estou tendo problema, porque não sei o quê, porque meu filho, porque meu filho, porque meu filho, porque meu filho, porque meu filho. Quem já assistiu aqui a, como é que chama? Super Nani. Lembra que tinha no SBT? Quem já assistiu? Quem que a Super Nani tratava? Chegava pai ali e falava assim, nossa, eu não aguento meu filho em casa. Ele dá trabalho para você? Zero. Zero. Mas como assim? Um dia chegou uma mãe lá e falou assim, você percebeu que o meu filho tem um delayzinho? Não. Não? Eu falei, não. Age normal, igual todo mundo, está aqui de boa. Aliás, baita de um aluno inteligente. Toda vez que tinha uma atividade, pedia para ele, fazia tudo direitinho. Ah, mas não é possível. Por que não é possível? Sabe qual é a diferença? Dentro da sala de aula, não tinha isso daqui, ó. Beleza? E, gente, desculpa. Desculpa. Na verdade, o tema é o anterior. Falta dois. Olha que coisa interessante. Assim como a Super Nani, você tem que tratar os pais. Por quê? A criança, ela tem um modus operandi dela. Ela desafia, ela fica procurando brecha. Se ela entender que se ela cutucar a mãe vai contra o pai, ela vai sempre na mãe. Se ela entender que o pai é o mais mole, ela vai no pai. Esse é o modus operandi da criança. E quando você, né, quando eu era criança, eu fazia exatamente a mesma coisa. E sabe por quê? Porque a gente nasce com um bichinho aqui dentro, chamado natureza pecaminosa. E o que que a gente quer fazer? Ah, eu quero fazer o bem, quero ser amável. Não, você quer fazer o mal. Quando é que você começa a fazer mal? Contra pai e mãe. É o primeiro relacionamento que você tem. Todo o tempo testando, todo o tempo procurando brecha, todo o tempo. Isso é o papel da criança. Beleza? Por que que a Super Nanny trata os pais? Porque você é o que tem cérebro, é o que tem discernimento, é o que tem consciência para fazer o quê? Para educar a criança. E não adianta depois, como Eli, você querer exortar velho. Beleza? A ciência, né? Não sei se é a boa ciência, mas ela diz que o quê? Até que idade você forma o caráter de uma criança? Você sabe ou não? 6? Primeira infância. Eu escutei aos 9 anos. Até os 9 anos você consegue dar direção, você consegue aprumar. Eu não sou profissional da área antes que vocês me perguntem, beleza? Meu negócio é outro, mas eu vou atrás de estudar e entender. E aí eu sempre lia, até os 9 anos você consegue mudar hábitos. Até os 9 anos você consegue corrigir rotas. E depois? Depois, querido, joelho no chão e oração. Aí é só pela misericórdia de Deus. Por quê? Eles escolhem caminhos, eles escondem da gente, eles conseguem te enganar, beleza? Eles usam você, né? Às vezes eu vejo, sabe, pequenos ditadores dizendo papai e mãe o que tem que fazer. E aí você fala assim, nossa, que garoto esperto, né? Mas tem 4 anos. 4 anos, está dirigindo a casa. A casa gira em torno daquele pequeno ditador. Como é que cresce isso? Vamos responder depois do intervalo. Ainda falando sobre omissão, né? A gente parou aqui, estava falando de filiolatria. Infelizmente, boa parte dos problemas que a gente tem hoje, inclusive de irreverência dentro da igreja, é porque meu filho, meu Deus. Ninguém nunca vai admitir isso. Ninguém nunca vai falar isso. Beleza? Principalmente porque, quando você tem um ídolo, a primeira reação de alguém que tenta tocar o seu ídolo, sabe qual é? Contra-atacar. A gente está falando besteira, não é meu ídolo. E, gente, dentro do Ministério de Aconselhamento, a gente trata de cada ídolo que você fala, não é possível, cara, que o cara assumiu isso como ídolo para ele. Beleza? A gente sempre fala, né, da Igreja Católica com seus ídolos de barro. Esse é o menor dos problemas. Esse é o menor dos problemas. Filiolatria é algo extremamente comum hoje, como era na época dele. Lembra da repreensão que ele tomou? Você se preocupa mais com seus filhos do que com Deus. Filiolatria. Extremamente comum hoje. Ok? Maldição vem sobre ele, né? Nenhum da casa, da tua casa, vai chegar à idade adulta. Isso significa o quê? Estou cortando o braço, ou seja, dos filhos de Eli não vai ter mais sacerdote. Ok? Velho e pesado. Eu coloquei essa citação aí, mas por que velho e pesado, né?
Eu pensei, o Eli também comia da carne?
Sim, você não vê? Quando ele é repreendido pelo profeta, ele fala, você e seus filhos estão tomando a carne. Entendeu? Então não era que ele era simplesmente omisso no sentido de, ah não, mas eu não me contamino com o que os meus filhos estão fazendo. Não, ele usufruía também. Ele usufruía também. Entendeu? Ou seja, quando ele cai da cadeira e morre, né? E aí, de novo, vamos lembrar de algumas coisas, né? Mas por que que Deus demorou tanto, né, para lançar juízo sobre esses caras? Por que será?
Para dar chance de se arrepender?
Será? Vamos pegar um que é bem bonzinho de coração. O João. João. Eu tenho que pegar um bonzinho, que se pegar eu... O João. Cara amável, cara, né? Pô, a referência. João, se a gente aplicasse a sua justiça hoje para aqueles que têm pecado ou feito coisas erradas, quanto tempo a humanidade duraria? Isso porque é o João, por isso que eu falei, já tira eu, porque, cara, eu falo para você, já tinha pagado uns par deles hoje nascer. Entendeu? Desculpa, eu sou pecador, eu não sou. Desculpa, se eu não tiver a misericórdia de Deus e não entender o favor de Deus, se você aplicar a sua própria justiça, né? Ou seja, desde quando esses caras estão pecando? Mas são sacerdotes, estão pecando. O que eu tenho que fazer? Senhor, desce fogo do céu e queima essas criaturas. E desculpa, vocês podem parecer muito mais bonitinho que eu. Todo mundo é assim. Todos nós somos assim. Se a gente aplicasse o nosso juízo, e você quer ver um negócio? É simples você detectar que juízo você trata os outros. Quando alguém te ofende, quando alguém pisa no seu calo, como é que você reage? Mansamente como João? Isso. O quê? Olha lá, pensamentos homicidas. Esse é o nosso juízo. E se Deus agisse dessa forma, de novo, não tinha humanidade, gente. Não tinha humanidade. Se Deus agisse com a nossa justiça imperfeita, esquece. Primeiro, você sempre acha que você está certo. Parte daí, né? O cara te ofendeu. Você acha que você está certo. Entendeu? Eu não vou pedir desculpa para aquela criatura. Entendeu? Você sempre acha que os seus filhos estão certos. Né? Eu trouxe a figurinha aqui, né? Acho que na primeira aula, né? De como é que era há 50 anos atrás, né? Eu dei o exemplo da minha casa, né? Se a escola me chamar, já vai tomar uma surra. Mamãe, se chamar para a festa junina, não importa, já vai tomar uma surra. Alguma coisa você aprontou, beleza? E a Silvia conhece a figura. A Silvia conhece, não. E assim, ó, professor chamou, cara, esquece, velho. Apanha antes de eu ir para a escola, apanha depois.
Hoje?
Imagina se o professor chamar para elogiar.
Era difícil, hein? E de concordar que era difícil. Hoje o que acontece? Chama você na escola? Nossa, velho. Como assim? A professora exortou meu filho? Tirou ele da sala? Que absurdo! E pior, por conta da dependência econômica que as escolas têm, o que acontece? Os pais, e na verdade não são os pais, porque está aqui dentro de novo, os filhos são os caras que dirigem, que mostram a direção, que mostram como a coisa tem que funcionar. E a pergunta é, o que Provérbios fala para a gente a respeito disso? A criança deixada à própria sorte, vergonha para os seus pais.
Também fala, ensina o teu filho, caminho que ele
andar, e
quando eles
se forem
velho, quando é que você tem que exortar? Quando é que você tem que corrigir? Não é depois que ficou velho, não é depois que já criou os próprios... Ou quando começa a ter as próprias escolhas. E veja, o que eu tenho visto cada vez mais? Criança escolhendo quando não sabe nem o que está escolhendo, não tem capacidade para isso. Eu não ia falar nada do seu amor, mas eu não vou resistir. Eu tento me segurar. Na minha época, você sentava na mesa... Tá bom, não vou contar o meu pecado, vou contar o pecado do meu pai que não está aqui, tá bom? Não pode se defender. Tem que falar do meu? Tá bom, vou falar do meu. Tá bom, vou falar do meu. Você me convenceu. Se eu sentasse na mesa e falasse e olhasse para o prato ou para a comida e falasse: nossa mãe, e eu fiz isso, tá? Antes que vocês perguntem, eu fiz isso. Nossa mãe, chuchu de novo? Cara, eu não ia comer. Não é que ia ter discussão, que não, não sei o quê, não podia fazer uma abobrinha, não, um legume e tal. Eu não ia comer. E eu vi, eu vou falar do meu pai também, não vou perder a chance. E eu vi meu pai com um prato pronto virar para minha mãe chama Silene, né? Ele chama ela de Si. Nossa, Si, bife de fígado de novo? Minha mãe, a Silvia conhece, de uma elegância ímpar, levantou da mesa, sacou o prato do cidadão, pôs dentro do forninho do fogão, voltou para a mesa, sentou e continuou comendo. E meu pai com aquela cara de... Ele falou, vou comer o quê? A minha mãe falou, virando a esquina tem um restaurante. Não, sem estresse. Sem estresse. Porque a lição não era para o meu pai. A lição era para quem? Três filhos à mesa. O que eu escuto hoje? Na casa dos outros, na minha não, tá? Filha, o que você vai comer? que você quer comer? E se tem um negócio que me deixa em pânico, é quando eu vejo comida para a família aqui, comida para a criança, você faz outra, faz duas. O que você está fazendo? O que você está ensinando para aquela criança? Ah, mas eu amo tanto ela. Quem ama, puxa a orelha. Quem ama, dá palmada. Quem ama, ensina para não passar vergonha depois. Hã? Não, lógico que é complicado. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Entendeu? É que nem ser cristão. Ser cristão é simples. Você está nadando contra a correnteza, jovem. Beleza? O mundo inteiro está contra você. E não adianta você fazer vista grossa ou você querer conciliar as coisas. Não! O evangelho é radical, velho. Não tem meio pecado, não tem meio... Não tem. É, ou você segue as leis do Senhor, ou você segue o mundo. Beleza? Olha lá. Olha lá.
Não, peraí. Peraí, ela ficou a semana inteira esperando pelo seguinte, eu vou contar. Você vê como é malandragem.
Eu tenho restrição alimentar por questão de saúde. Quiser, eu dou o telefone do meu médico, inclusive, tá? Beleza? Eu tenho restrição alimentar, quer dizer, eu vou separar em duas fases. Eu já tinha restrição alimentar. Gente, eu tenho restrição alimentar de umas coisas que falar pra você, velho, não faz o menor sentido. Quem já ouviu restrição alimentar de orégano? Orégano. Quem é que tem restrição? Orégano, velho. Orégano, negócio, orégano. Me faz mal, beleza? Não posso comer. Vou comer pizza com os amigos, o que tem que falar? Ô garçom, por favor, o senhor pode, por favor, não trazer com orégano. E tem dias que traz, aí tem que ficar caçando orégano, em suma. Beleza? Tem restrição. Na semana passada, eu tive um problema de saúde chamado crise histamínica. Não vou entrar no mérito aqui, porque é um troço complicado. E aí, assim, da restrição que eu tinha, teve restrição em cima da restrição. Beleza? Aí eu tenho que ficar pegando uma tabela num site lá na Suíça e... Deixa eu ver, esse pode? Não, esse não pode, esse não pode. Aí ela falou pra mim, o que que pode? Falei, peraí, procurando. Água, alface tá sem, alface é um clássico, né? Tá. Água, alface, arroz, arroz pode. Biscoito de arroz, farelo de arroz, pão de arroz, bolo de arroz, pizza de arroz, não sei o que, arroz. Eu não sei se vocês perceberam, meu olho tá até meio puxado, que eu tô virando japonês já, só arroz. Não, aí procura tal, diz o quê? Batata. Oh, batata. Batata ajudou pra caramba. O que mais? Cenoura. Vai. 22 páginas, tá? Lá no fim aparece chuchu. Oh. Castanha do Brasil, né? Que é a castanha do Pará. Bife fresco. Ah, deu 6 itens. Olha que beleza. Não sei se vocês perceberam, shape. Entendeu? Comendo pra caramba, você imagina. Biscoito de arroz, velho. Se eu fosse um japonês de 1,5 metros, tava bala, Maico. Entendeu? Então, só explicando, tá? Que ela cozinha pra mim... O quê? Por quê? Não é? Não, é que... É melhor voltar para a aula, senão eu vou ficar sem almoço hoje. Gente, de novo, olhando para aquilo que ele não fez. Servo escolhido do Senhor, o que você tem que fazer? Você é sacerdote do seu lar. E aqui eu estou falando para os homens, tá? Mulheres estão isentas hoje. Você é sacerdote do seu lar. Meninas que ainda não estão namorando e estão procurando um pretendente, beleza? Procurem duas características no homem. Duas. Eu falo isso para minha filha. Primeiro, que seja homem. E eu não estou falando de masculinidade. Homem, sabe o que é? Firmeza, caráter. Segundo, que seja cristão. E o que é ser cristão? Não é vir na igreja, não, tá? Não é ler a Bíblia, não. Vida, testemunho. Onde ele estiver, ele continua sendo cristão. O que ele está falando, ele fala como cristão. Ele age como cristão. E aí é simples. Tem coisa simples de você ver. Você quer medir? Como é que trata pai e mãe? Como é que trata irmão? Como é que trata autoridade? Como é que trata as pessoas? Como é que cuida? Duas referências. O resto, se é rico, se é pobre, se não, não se preocupa. Isso daqui, ó. Isso daqui. Isso vai garantir a vocês, beleza? Uma vida abençoada. Abençoada. Resto, desculpa, vem na consequência. Já falei e repito. Sempre que nós educamos a Beatriz, e a gente nunca sabe, né? O Luciano falou isso e é verdade. Quando a gente tem filho, pensa num pânico, velho. Vem manual junto, Mar. Chega lá, sai do hospital, a maternidade, o cara falou, como cuidar da sua criança? Não sai. É isso daqui, eu vou falar dele. Você chega com o manual? Não. Estou eu lá 3 horas da manhã ligando para a enfermeira no hospital. Posso levar de volta? Por quê? Só chora. Não sei mais o que fazer, velho. Só chora. É assim mesmo, pai. Faz isso. Fiz. Não deu certo. Faz isso. Fiz. Não deu certo. Fiz isso. Não deu certo. Ah, então é assim mesmo, pai. Falei, nossa, moça. Você era a minha única esperança. Entendeu? Está aí hoje, 17 anos. Qual era o nosso compromisso? Qual foi o nosso raciocínio? Palavra de Deus. Se eu não sei o que fazer, eu ajoelho, peço para Deus. Se eu não sei como fazer, ajoelho, pergunto para Deus. Eu falava, e todos os amigos, né, que têm filho na mesma idade, chegavam a falar assim, que escola está estudando? Que tem que estudar naquela escola, que aquela escola é boa. E não sei o que, não sei o que. E eu falava, ela chegava, amor, será que a gente não tem que considerar isso? Não, quero uma escola cristã. Estou formando a minha filha para ser cristã. Se vai ser engenheiro, se vai ser médico, se vai ser astronauta, estou nem aí. Estou formando para ser cristã. Esse é o nosso objetivo. E podia ter dado errado? Podia ter saído da igreja? Podia? Lógico que pode, porque vai chegar um momento que qual é a escolha? É dela. Beleza? Agora, o que depender de mim, enquanto estiver sob o meu controle, Bíblia. Bíblia. Só Bíblia? Não, não pode ser hipócrita, né? A gente estava falando aqui agora, né, Nami? Não pode ser hipócrita. Entendeu? Falar uma coisa e fazer outra. O que ela vê dentro de casa? Testemunho. Eu, como sacerdote, e a Beatriz, gente, característica da minha filha, tá? A alegria dela é achar defeito meu. Pensa numa menina, se eu errar, velho, ela faz festa, não é, amor? Faz festa. Você quer ver a alegria dela quando ela vai na casa da minha mãe? Quando a minha mãe conta o que eu fazia quando era moleque. E, gente, eu sempre fui um menino muito comedido, muito educadinho, entendeu? Beleza? Quando a brincadeira não saía sangue, minha mãe já ficava feliz da vida, entendeu? Pra vocês terem uma ideia. E ela vai para lá e minha mãe começa a contar, e eu falo, mãe, para que eu vou perder a autoridade. Entendeu? É o prazer dela. Mas o que é isso? O que é isso? Poxa, peraí, tô vendo o testemunho do meu pai ali, mas eu erro aqui. Como é que eu faço com isso? Hoje na ceia, a Luciana até viu, ela veio me abraçar, porque ontem aprontou, né? Quer dizer, não é que aprontou, coisa da idade. Entendeu? Ela chegou e acordou algo com a gente, e gente, eu sou assim, tá bom? Beleza? Entre outros muitos defeitos, vocês vão... Ela chegou e falou, vou sair com os meus amigos, que a gente vai na despedida do menino que vai mudar para a Alemanha, vou com, né, vocês me levam, a gente vai dar carona para alguém, e 10 horas a gente está saindo. Todo mundo ouviu? 10 horas. O que que acontece? Chega lá, tá legal. E eu entendo que tá legal. Beleza? Joia, legal. Mas o que ela acordou comigo? 10 horas, beleza? Ligou para a mãe. Lógico, sempre com a mãe, né? Mãe, sabe o que que é? Com a fulana, não sei o quê, e estamos fazendo, e não sei o que lá, e nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, porque não sei o quê, porque vai dar carona, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, blá, 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 blá. E a mãe falou, filha, mas peraí, o que a gente tinha combinado? Não, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, vai não sei o quê, vai não sei o quê, blá, 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 e vou sair daqui às 11h30. Mãe muito sábia, né? Tava lá relaxado no sofá e tal. Amor, Beatriz, falei, não. Não. Pô, mas isso é chato, né? Você podia ter deixado sua filha, porque tava legal. Eu podia ter deixado minha filha, mas o que que ela acordou comigo? O que que foi acordado antes? Tá bom. Tentou de novo, argumentou, colocou meia dúzia de pessoas no rolo. Falou que a mãe da outra ia, que não deu certo, porque o alinhamento dos planetas, não, beleza, beleza. Levantei do sofá, fui no meu quarto, troquei de camisa, coloquei o tênis. Falei, vamos buscar. Vai ficar lá, quero saber, vamos buscar. Catamos o carro, fomos lá. Beleza? Lógico, chegar lá, aquela fisionomia de felicidade. Oi, papai. Oi, mamãe. É? Joia, os amigos, todo mundo ali, todo mundo em estado de alerta, achando que eu tava, já estava espumando. Tá tranquilo. Montou no carro, não falou nada, também não falei nada e tal. Chegou hoje na ceia, vem me abraçar, a hora que você viu lá, né? Então, você não, né? Você não é o problema. Que é isso? Por que eu fiz isso? Pra ser chato, pra pegar no pé, pra ser rígido? Pra... Não. Não? Qual a lição pra ela? O que você acordar é o que vai acontecer. O que eu falar pra você é o que vai acontecer. Nunca falei pra Beatriz, filha, depois nós vamos, ou não, eu vou... E não cumpri. Nunca. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Mas eu me conheço, não. Ainda mais com a Beatriz. Você vê? É fogo amigo. Fogo amigo. Entendeu? Ou seja, qual é a ideia por trás disso? Cara, primeiro, dependência do Senhor. Primeira coisa. Olha que interessante. Um cara escolhido, sacerdote, não soube educar a própria casa. Reinou 40 anos, reinou. Foi juiz 40 anos em Israel. Beleza? Não soube cuidar da própria casa. Olha o perigo que a gente tem. Beleza? De ser bom, de ser fiel para fora, não para dentro da nossa casa. Beleza? E isso é um erro muito cometido hoje. Outra coisa, esperar para exortar. Ah, mas é criança, né? Criança se educa, sabe desde quando? Desde que nasce. Desde que nasce. E não tem conversa. E, gente, não adianta... Você já vira o barco, né? Senta duas pessoas numa canoa, né? Uma na frente e uma atrás. Beleza? E uma rema para um lado, outra rema para o outro. O que vai acontecer? Canoa fica aqui, ó. Beleza? Primeira coisa que tem que fazer. Vai ter filho? Vai. Alinha com a patroa. Como é que vai ser? O que a gente tem que combinar? Primeira coisa, não discute na frente dela. Segunda coisa, se você falar não, é não. Se você falar sim, é sim. Beleza? E só que um consulta o outro antes de tomar a decisão. Beleza? Coisas simples. Por quê? Porque a criança vai fazer o quê? Pai, posso? Não. Mãe, posso? Pode. Pai, a mãe falou que pode. Se acerta com ela. E está instaurada a Terceira Guerra Mundial. Beleza? Não funciona. Então, coisas simples que você vai... E aí a criança vai fazendo o quê? Por que a criança se sente insegura? Quando os pais não chegam num consenso. Ou quando ela vê que os pais não têm um consenso. A Beatriz conviveu com um monte de criança de pais separados. Ou que se separaram. Ela acompanhou o processo. Gente, ela passou uma época, lembra, amor? Passou uma época que ela chegava a falar assim, vocês estão bem, papai? Eu falei, sim. Por quê, filha? Não, vocês não estão brigando, não, né? Não. É. E aí eu falei, cara, eu preciso contabilizar isso a meu favor também. Beleza? O que eu fiz? Toda vez que ela chegava, porque o que acontece, né? Criança numa certa idade, você está lá em casa, eu tenho uma única filha, né? E de vez em quando você quer ficar sozinho, você, com a patroa, só os dois, tal, não sei o quê. Cara, a Beatriz fala pra você, até hoje, a gente tá andando no shopping, eu com a Silvia de mão dada, você sabe onde é que ela entra? No meio. Ela quer dar mão com os dois. E aí eu tiro ela e fico do lado da Silvia. Ou você fica do meu lado, ou você fica do lado da mamãe. Não, eu quero ficar no meio, beleza? É legal, a gente brinca e tal, mas eu tive que ensinar ela. Antes de você, existe a mamãe. O meu cuidado é primeiro com a sua mãe, depois com você. Beleza? Numa escala de prioridades, a sua mãe tá primeiro na minha vida. Por que isso? Ah, ela vai se sentir traumatizada, rejeitada. Não. Ela vai ver que existe firmeza. Ou seja, os dois que cuidam dela estão unidos, estão juntos. E isso fez muito bem para a cabeça dela. Enquanto ela via os pais e os amigos separando, o que ela via dentro de casa? Opa, peraí, existe compromisso entre os dois. Existe cumplicidade entre os dois. E quem é a espinha dorsal? É a cruz. Beleza? Já contei isso, vou repetir, né? O Elcio já não aguenta mais escutar isso, vai torcer até o nariz agora. Uma vez eu fiz um ato heróico em casa, a Silvia virou para a Beatriz e falou assim, nossa, papai é nosso herói. Eu falei, escutei, né? Fiquei quieto, chamei ela, falei, nunca mais fala isso. Nosso herói é Cristo. Eu sou homem, pecador, humano, E sabe por que eu falo isso? Amanhã eu piso na bola. O que aconteceu com o herói? O que aconteceu com o herói? Não existe mais. Nunca foi herói, velho. Eu dependo de Cristo. E a lição que eu tenho que dar para minha filha é o quê? Eu sou dependente de Cristo. Minha filha tem que ver eu ajoelhado. Minha filha tem que ver eu pedindo perdão. Minha filha tem que entender que eu sou um pecador. Por quê? Alinhar a expectativa. Assim, quando eu errar, quando eu tropeçar, quando eu cair, né? Não cair da cadeira, porque... Beleza? Mas ela vai entender. Pô, peraí. Nós ensinamos ela, seu pai... Olha que coisa interessante, né? Outra história da minha esposa. Ela perdeu o pai muito cedo. Beleza? Você tinha 3 para 4 anos, né? 3 anos. Instintivamente, vou falar instintivamente, mas... Beleza? Sabe o que ela fez? Ela assumiu Deus como pai dela. Olha que coisa espetacular. Pô, perdeu o pai com 3 anos. Triste, né? Não sei o quê. Pode ser traumático, não sei o quê. Não, não. Assumiu Deus como pai dela. E não era convertida, não era nada, tá, gente? Ela simplesmente falou, cara, eu tenho um pai, é Deus. Tinha os tios, rede de apoio, aquela coisa toda, mas assumiu Deus como pai. Cara, espetacular. Por que não ensinar isso para minha filha? Filha, eu sou o cara que Deus escolheu para cuidar de você aqui, mas quem é seu pai? Lições que o velho Eli deveria ter ensinado aos seus filhos. Não fez. O que aconteceu? Vergonha. Lembra dele exortando os filhos? Que é isso que eu ouço todo o povo dizendo de vocês? Vocês estão se deitando com mulheres à porta do tabernáculo? Vocês estão pegando das ofertas? Aí foi hipócrita, né? Vocês estão pegando das ofertas que eu mesmo como? Entendeu? O que vocês estão fazendo? Eu ouço todo o povo dizendo. E o que ele fez em relação a isso? Nada. Eli, Deus está avisando você, seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Por quê? Porque você e seus filhos estão pecando contra o Senhor. Derrota do povo. Derrota, ou seja, as implicações para os outros, né? O povo sofreu por conta dos pecados desses homens. Interrupção da bênção e da herança, quando o sacerdócio foi tirado da mão de Eli, ou da família de Eli. Acabou, não tem mais. O que mais? Morte. Os três morreram no mesmo dia e depois ainda a mulher morre, né? A mulher de Finéas ou de Hofni? Finéas ou Hofni? Finéas. Ou seja, morte, vergonha, dor, derrota, todo tipo de desgraça. Por quê? Não reverenciaram o Senhor. Não reconheceram quem o Senhor é. E, gente, a parte que mais salta aos meus olhos nessa história, sabe o que é? Família de sacerdotes. Como é que é o versículo? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Não está falando que é aquele que está de pé, aquele que pensa que está de pé. 3 sacerdotes da mesma família. Que vergonha. Fazendo sacanagem dentro da igreja. Dentro da igreja, no meio do povo, quem deveria ser referência. Esquece isso por um minuto, pensa na sua casa agora. O que você é na sua casa? E aí eu vou fazer um jabá aqui, tá? E não é de grátis não, porque esse cara aqui realmente é muito bom, Davi Merck. Lar, família e casamento. Pequenos capítulos, 5, 6 páginas, com lições muito interessantes, muito interessantes. Uma delas, que inclusive eu usei como referência para falar a respeito de Eli, que é uma aula, desculpa, é um capítulo para homens. Olha que interessante, ó. Os papéis no lar. Vamos começar. Então tem uma introdução falando do papel de cada um no lar, baseado em Efésios 5, né? Depois ele fala, papéis no lar, submissão feminina. Nossa, aí as mulheres vão falar, vai começar, não. Muito interessante a forma bíblica como ele coloca. Submissão não é ser serva, não é ser empregada, não é ser... Não. Beleza? Capítulo seguinte. Papéis no lar. Liderança amorosa masculina. Percebeu ou não? Ele fala de submissão feminina. Capítulo seguinte ele fala do quê? Então, o homem lê o capítulo 36 e vai falar, nossa, liderança masculina, está defendendo. Aí em seguida vem liderança amorosa. Lembra? Ajudador idônea. Depois, homens não magoados. Magoei, não converso com você. Obediência dos filhos. Filhos, honrem os seus pais. O papel dos pais. R$140. Baita investimento, recomendo. Uma bênção esse livro. E o cara, o Davi Merck, se eu não me engano, ele tem quantos filhos, Elcio? Você lembra? 6 ou 8 filhos? Sei que ele tem uma Kombi, beleza? Cheio de filho. Cara já é avô, já... Impressionante. Pensa num livro extremamente importante para você ter no lar para cuidar da sua família. Tudo bem? Jabá feito? Vamos lá. Quais são os nossos desafios? Ou seja, quais os desafios a gente tem pela frente? E aí, de novo, falando a respeito do lar. Como todo mundo já falou, cuidar de filho não é fácil. O Luciano falou, a Noemi falou. Cuidar de filho não é fácil. Ter família não é fácil. Cuidar um do outro não é fácil. Cuidar de si próprio não é fácil. Para isso, nós temos Deus. Só. Só. Notícia boa. Você tem Deus, assim como Davi fala no Salmo 23, você não precisa de mais nada. E não precisa. E para quem acha que cuidar de filho é um sacrifício, é um negócio, com Deus é fácil. Com Deus é simples. O que a gente tem que fazer? Primeiro, apacentar o nosso coração. Colocar o nosso coração na dependência do Senhor. E depois, apacentar o coração dos nossos filhos. Essa é a nossa obrigação. E homens, assim como vocês, eu chego cansado em casa, eu não tenho tempo para nada, dá vontade de dormir, não dá vontade de entrar na discussão, dá vontade, dá um monte de vontade, beleza? Só que o meu Deus diz para mim que eu sou sacerdote do meu lar. E eu tenho que encontrar tempo, eu tenho que ter tempo, eu tenho que fazer tempo, eu tenho que estar junto, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que, e tem que ser referência, tanto para minha esposa quanto para minha filha. É fácil? Não. Não. Mas com Deus se torna fácil. Se torna quase um passeio, eu diria. Um negócio prazeroso. Eu sempre brinco que a Silvia pegava muito no meu pé. Você é muito duro com a Beatriz. Aí quando alguém chegava e elogiava, nossa, mas a sua filha é uma princesa. A bicha até estufava o peito. Foi engraçado, né? A hora que eu sou duro lá... Por que você é tão duro assim? E, gente, não é questão de ser duro. A educação que a gente dá para os filhos está baseada na palavra. É o que a palavra diz. Não é o que a psicologia moderna diz. Não é o que a televisão ensina. Não é nem o que a Supernanny ensina. Veja, a lição da Supernanny, né, como falávamos aqui, ela é extremamente importante. Por quê? Filhos desregulados... Desregulado é meio estranho, né? Mas tudo bem. Filhos desorientados, problema nos pais. Ô Yuri, você não sabe como é que é meu filho. Melhor a gente começar pelo seu casamento, então. Beleza? Pais estruturados, filhos estruturados. Beleza? Pais desestruturados, ou casamento, desculpa, que é coice dia e noite, você espera que seu filho seja o quê? Ah, eu queria criar uma ovelhinha. Mas você dá coice o dia inteiro, jovem. Você vai criar o quê? Cabrito. Você vai criar o quê? Sei lá. Entendeu? Conserta a sua vida com o Senhor, essa é a ordem, tá? Você conserta a vida com o Senhor, você conserta o seu casamento, depois você conserta os seus filhos. Não tente inverter isso, porque não vai funcionar. Está aqui o exemplo dele. Está aqui o exemplo dele. O cara se dizia sacerdote, ele tinha capacidade de julgar um povo, e não teve capacidade de cuidar dos próprios filhos, de ensinar os próprios filhos o temor ao Senhor, a reverência ao Senhor. Beleza? Esse é o nosso desafio, enquanto homens. Enquanto homens. Outro dia escutei um negócio bem interessante aqui, que a minha esposa lê a Bíblia desde os 13 anos. E eu me converti há pouco tempo. Qual o remédio? Como é que eu vou ser sacerdote no meu lar? Minha resposta foi, corre atrás, amigão. Corre atrás, amigão. Beleza? Não existe inversão de papéis. Corre atrás. Ah, eu não tenho tempo. Eu também não tenho, velho. Também não tenho. Aliás, se tem uma coisa que eu prezo hoje em dia, é tempo. Tá perdoado, irmã. O quê?
Eu não entendi. É uma pergunta relevante. É uma pergunta relevante. É, a gente tem que pensar na big picture, né? Ou seja, qual a vontade, qual o desejo, qual a, né? O porquê por trás de tudo isso. Tem coisas que a gente realmente não entende. Hã? É que, na verdade, assim, nesse caso específico, eu conheço a história, eu posso te dizer, tá? O que que acontece? Leu a Bíblia desde os 13 anos, mas ficou bons anos afastada da igreja. Quando conheceu o cara, casou com o cara e por aí vai. Meninas, não sigam esse exemplo, isso não é normativo, tá? Beleza? Homem de Deus. Lembra, duas coisas, duas características, tá? Homem cristão, beleza? Falei isso pra minha filha. Tudo bem, gente? Perguntas, dúvidas, comentários? Nossa, como o tempo... A narrativa fala. Fala. É, esse nome. É, e a glória de Deus se foi. Bom, você fala de nome, vamos lembrar de Jabez? Com dores te tive, com aflição te tive. Ainda bem que mudou essa regra, né? Pensou? Apesar que hoje ia ser tudo nome lindo, maravilhoso, né? Glória de Deus, nem que não fosse, isso. Vamos orar, gente? Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque podemos discorrer sobre a tua palavra, aprendendo, ó Deus, com exemplos tão marcantes e, principalmente, ó Deus, entendendo que não temos nenhuma segurança em nós mesmos, ó Pai, dependemos do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por nos ensinar através da vida de Eli e talvez do mau exemplo dele, ó Deus, como devemos educar os nossos filhos. Que o façamos na dependência do Senhor, segundo a tua palavra, não segundo os métodos atuais ou a psicologia ou qualquer outra ferramenta, senão segundo a tua palavra. Que possamos compreender, ó Deus, que amar os nossos filhos significa, ó Deus, exortá-los, significa corrigi-los, ó Pai, significa tratá-los, ó Deus, muitas vezes com dureza, sabendo, ó Deus, que a tua palavra mesmo nos garante que somos exortados pelo Senhor, porque o Senhor nos ama. Possamos usar isso como exemplo, possamos ter isso como referência, que possamos, ó Deus, investir na vida dos nossos filhos, ensinando a eles a respeito do Senhor, para que eles sejam reverentes ao Senhor. Louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.